Olá, muito bom dia! Agora 11 horas e 9 minutos, 17 graus em Caxias do Sul. Hoje, dia 30 de outubro, quarta-feira, chuvosa, né? Também nublada, temos aí neblina também na cidade, né? O tempo que mudou bastante desde o início da manhã, mas como já era prometido aí pela meteorologia, né? Pela previsão do tempo, que a instabilidade ainda segue pelo estado do Rio Grande do Sul. E a partir de agora, começamos mais uma edição do programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E o assunto do programa de hoje é um assunto muito importante, né, que diz respeito a todos nós, a toda a sociedade e que influencia principalmente a América Latina, né? Nós temos toda essa questão de crises políticas em alguns países, também crises econômicas, enfim. Tivemos também a derrota, né, de Maurício Macri, vitória do peronista Alberto Fernandes nas eleições da Argentina, protestos no Chile contra o atual governo do presidente Sebastián Piñera, reeleição de Evo Morales na Bolívia sob suspeita de fraude, né, na apuração dos votos, eleições iminentes no Uruguai também entre o governista Daniel Martínez, que disputará o cargo com o oposicionista Luiz Lacalle Pou, no dia 24 de novembro. Também ainda a crise política no Peru, com o Congresso dissolvido e impasse entre o executivo exercido pelo presidente Martín Vizcarra e o Congresso, que em maioria se opõe a ele e é fiel ao ex-presidente Alberto Fujimori. E também toda a situação ainda humanitária, né, que nós temos na Venezuela, também com as suas crises. E para nos ajudar a refletir sobre essa situação e os impactos que essa crise, principalmente política, na América Latina gera para os países que a compõem, hoje então recebemos no estúdio o economista e professor do curso de economia da UCS, professor Mozart Leandro Ness. Seja bem-vindo, Mozart.
Bom dia, Isadora, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas de mesa. É um prazer e uma honra estar aqui novamente.
Perfeito, é um prazer para a gente recebê-lo, né? Também estamos aqui no estúdio com a vereadora integrante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Denise Pessoa. Bom dia, Denise, seja bem-vinda.
Bom dia, Isadora, bom dia a todos os ouvintes e aos convidados.
E também a professora de Geografia Política e Teoria de Relações Internacionais do curso de Relações Internacionais da FSG, o Centro Universitário da Serra Gaúcha, Flávia Carolina de Rezende Fagundes. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda.
Bom dia, Isa, bom dia aos telespectadores, bom dia, mesa, e muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
Então, hoje é um assunto bastante complexo, na verdade, né? Porque a situação de cada país, ela é única, né? Cada um ali tem as suas motivações por estarem passando, enfim, por essa situação, às vezes, de crise política, econômica, também uma crise social, né? Que está embutida nisso, nessas questões. Mas, então, começar falando um pouquinho, né? A respeito de como, talvez, tentar explicar como que esse cenário foi se desenhando, né? Quais os principais fatores que podem ter desencadeado esses movimentos nos diversos países aqui da América Latina que tomaram mais força, né, acima de tudo, durante este ano? Podemos começar com o professor
Pode
Mozart.
Pode ser, não tem problema. Bom, eu vou abordar a questão sobre a ótica econômica, né, que é a minha área, né? Bom, se a gente observar a América Latina de uma maneira geral, já há muito tempo ela passa por um processo de instabilidade econômica. Um dos principais fatores que leva a essa instabilidade é que nós não conseguimos, a América Latina, de uma maneira geral, não consegue crescer. Por que ela não consegue crescer? Por que o produto interno bruto desses países não tem um crescimento ao longo linear ao longo do tempo? De uma maneira geral, nós temos uma crise fiscal que se instalou na maioria dos países, tá? Quem aparentemente havia conseguido resolver essa crise, que era uma exceção, era o Chile, e agora o Chile convulsiona, né? Então, quer dizer, é uma situação que chama atenção. Os demais países, inclusive o Brasil, né? A Argentina quebrou porque o Macri prometeu reformas após o governo da Cristina Kirchner, e ele não conseguiu entregar essas reformas, e aí foi substituído, chamaram de volta né, o próprio partido. Nós temos a quebra do governo venezuelano, né? Então ali a situação permanece complicada, né? O Equador também, que por mais de 30 anos subsidiou a gasolina, quando cortou o subsídio da gasolina, convulsionou. Então, quer dizer, são fatores, né? A própria Bolívia, né, que são países dependentes de poupança externa, né, assim como o Brasil. De uma maneira geral, nós temos um problema fiscal. Esse problema fiscal faz com que a poupança privada, né, das pessoas, das famílias, seja absorvido para custear os gastos do governo. E a partir daí, não sobra dinheiro para investimento. Então, o país não consegue crescer por força própria. Nós só crescemos na nossa história quando a gente trouxe poupança de fora do país. Investimento externo direto foi investido dentro do Brasil e aí a gente conseguiu crescer. Então, esse é o cenário econômico que se desenha. Nós temos um continente inteiro, né, que depende da poupança externa, né? De uma maneira geral, nós temos que pensar nesses países em fazer o seu dever de casa, regular, enfim, e conseguir fazer com que as despesas caibam dentro do orçamento, né? O estado do Rio Grande do Sul é um exemplo claro de como não se administrar um estado ao longo aí de 30, 40 anos. Hoje nós estamos numa condição de insolvência que compromete o nosso crescimento, né? Então é assim, a economia ela cobra da gente. Se você, na sua família, se você gasta mais do que arrecada, logo a logo você está endividado, você perde o crédito, gera toda uma situação. O Estado é a mesma coisa, não é diferente, né? E aí essa é a situação, porque o Estado, quando está endividado, ele não consegue entregar para a sociedade os bens públicos que ele tem que entregar, que é a saúde, educação, segurança pública, justiça de qualidade, né? Então ele não consegue fazer isso. Quando ele não cumpre com o seu papel, abre-se uma lacuna e aí, né? Mas eu quero chamar a atenção para um ponto. Eu acho que essas convulsões que estão acontecendo agora, elas são oriundas principalmente do poder da comunicação, das redes sociais, que interligam as pessoas, tá? Porque antes eu ficava indignado, mas eu não sabia nada da Denise, não sabia nada da professora, né? Mas agora a gente está num grupo e aí a gente troca ideias e aí a coisa começa a esquentar. Então seria esse o cenário.
Professora Flávia, né, da ótica da geografia política, quais fatores, né, o principal fator que você aponta que poderia ter originado, essa crise na América Latina?
Sim. Eu só gostaria de fazer alguns adendos ao comentário do professor, porque na América Latina, no período que houve uma expansão econômica por conta do boom das commodities, você teve uma melhoria da condição de vida dessas pessoas entre os anos 2000 e 2010. À medida que esse boom acabou, até por conta da própria crise de 2008, que num primeiro momento não atinge os países da América Latina, mas nesse momento os países da América Latina são os mais afetados. Se a gente esperar em termos de crescimento, a previsão para a América Latina é de 0,2%. É um baixo crescimento econômico muito grande. E a gente vê pontos em comum em relação a essas convulsões sociais que aparecem nos diferentes países. Um ponto muito importante é a questão da desigualdade social. Se a gente teve alguns avanços durante a primeira década dos anos 2000, a partir de 2015, esses avanços começam a regredir. Você começa a ter um avanço muito grande da desigualdade social. E se nós observarmos sociedades que se tornam cada vez mais desiguais, com esse vácuo tão grande entre muito ricos e o grosso da população, elas tendem a ficar sociedades mais conflitivas. Isso que nós temos assistido na América Latina. E não só na América Latina. Se olharmos de um ponto de vista global, mesmo movimentos que acontecem em Hong Kong, no Líbano, no Iraque, chamam muito a atenção para essa crescente desigualdade que observamos a nível mundial, não só na América Latina. Então, o que a gente percebe é que essa questão, tipo, que mesmo os governos anteriores não conseguiram dar conta em relação ao modelo econômico e, de fato, entregar uma melhoria de vida, hoje nós vemos as pessoas conseguindo até, por conta de mudanças em relação às formas de comunicação, avanço, tipo, da internet, essa questão que as pessoas agora chegaram a um ponto de ebulição em relação às suas condições de vida.
Denise, né, pegando até esse gancho, enfim, que a professora Flávia comentou, dessa questão da desigualdade, né? Até, enfim, como integrante, né, dessa Comissão dos Direitos Humanos, também observa-se aí, né, em meio a essa crise, nesse pano de fundo, uma sociedade que justamente sofre também com essa questão, né, tanto da desigualdade, também em momentos da pobreza, né, e com a própria violência, né, às vezes impostas pelos próprios governos. Então, como que você faz uma análise dessa situação?
Os direitos humanos, a gente avalia a questão sobre todos os aspectos, não só, inclusive a violência realizada pelo Estado, né? E se a gente for avaliar a situação, por exemplo, do Chile, o Chile viveu uma ditadura em que, de 17 anos, aproximadamente, com um líder à frente, o Pinochet, e talvez, acho que o líder ditador que mais ficou à frente de um governo, né, na América Latina. E mesmo com o fim da ditadura, a Constituição chilena, ela não foi atualizada. Ela, até hoje, a Constituição deles é produto ainda, é dos anos 80, ainda produto da ditadura militar. Então, ela não foi atualizada, então ela não foi construída democraticamente. Então, é uma Constituição ainda com alguns aspectos, inclusive, autoritários. Isso vai implicar no dia a dia do Chile, né, dos chilenos. Lá tem uma desigualdade bastante acirrada, assim como a professora aqui falou. 15% mais ou menos da população consegue bancar o seu plano de saúde, né? A gente não tem uma saúde pública, a educação ela também é extremamente cara, uma das grandes dívidas da população é com a educação, os créditos educacionais, que seria aqui para nós um FIES, né? Claro que lá seria para bancos privados. Então, isso tudo faz com que a população acabe convulsionando, né? E cansada de tanta desigualdade. A gente olha Santiago e acha que talvez no Chile, a gente olha um centro de Santiago e acha que o Chile é aquela, né, aquela cidade. Mas a gente vai andar mais para a periferia, a gente vai ver que não é bem assim. Então, existe bastante desigualdade social, teria quase que também o mesmo modelo de favelas como tem no Brasil, vai ter lá. Então, tem muita desigualdade social. Essa desigualdade ela foi acirrada quando teve o aumento da passagem do metrô, que, na verdade, o presidente, né, Sebastião Pinheira, resolveu aumentar o preço do metrô exatamente eles chamam hora ponto, que seria a hora de pico nossa, né? No início da manhã e no final da tarde, os horários dos trabalhadores. E ainda quando foi questionado, quando começou alguma manifestação, ele disse que os trabalhadores poderiam acordar mais cedo e comprar flores, né, e pegar o transporte mais cedo. Isso fez com que a população ficasse extremamente irada e realmente... E as manifestações já estão aí há mais de 10 dias aí, tomando as ruas. O governo primeiro disse que era uma guerra civil, depois saudou as manifestantes, já pediu, convidou os seus ministros a vagarem os seus espaços, né? E, na verdade, acho que agora não tem nem o que resolva, né? Esse modelo que também tem sido exemplo para o Brasil hoje, para implementar na política brasileira, política econômica, no Chile ele demonstrou que não funcionou. E sim, temos vários relatos de violência, violação de direitos humanos pelo Estado antes dessas manifestações nas periferias, mas também agora, a gente tem pessoas que estão desaparecidas, pessoas mortas, pessoas torturadas, estupradas, né? E alguns inclusive por órgãos do governo. Então, a gente está vendo realmente uma situação muito complicada. E a gente tem bastante preocupação, né? Também acho que é bom citar, dentre todos esses países, né, o Haiti também passa, né, por também uma crise, talvez, e que já pela condição social também é algo que tem preocupado bastante a ONU, né? E a gente sabe que tem relação, inclusive, com a nossa cidade, porque nós temos aqui também muitos haitianos que têm suas famílias, né, no Haiti, e que também está tudo interligado. E, claro, os meios de comunicação hoje é algo que impulsiona cada vez mais, e para marcar uma manifestação hoje é, né, um WhatsApp, é uma postagem, né? as redes sociais é um... É, ela ferve, né? Então,
potencializa.
Potencializa. Então, hoje, o que a gente demorava, sei lá, 10 anos, 5 anos para entender o que estava acontecendo num país tão próximo, hoje, em uma hora, no máximo, a gente já sabe do que está acontecendo em toda a América Latina. Então, isso acaba se relacionando e potencializando as manifestações.
E elas mudam as próprias características das manifestações, que elas não são mais organizadas antigamente como eram por movimentos sociais. Agora elas se organizam através de movimentos extremamente horizontais e pautas extremamente difusas, como a gente vê em vários desses movimentos. No Chile começou por conta do aumento da passagem e logo escalou para passar a ter vários temas, parecido com o que foi aqui em 2013. Em 2013, começa por conta de um aumento da passagem e logo entra várias questões, como corrupção, a questão dos serviços prestados pelo Estado. Então, em vários países, nós vemos esse mesmo movimento tipo de pautas extremamente difusas.
Em 2013, né, para complementar, achei interessante. Uma moça, ela... Então, havia vários, né? E a moça lá com o cartazinho. Pelo fim da prova da OAB.
Exatamente.
O que, né? Para pensar, né?
Claro,
o que,
claro.
É uma ordem, é uma, né, uma regulação, né? Mas por que que tu não quer mais? Porque eu não consigo passar.
Então, mas vamos isso acabar, chama, né? Então, atenção para uma questão que é uma própria crise da democracia liberal, que se acontece em todos os países hoje, se nós observar. À medida que as pessoas passam a não se sentir ouvida pelos estados, você tem uma crise de representatividade. E nesse momento que ebulha essas manifestações, todas essas insatisfações vão para a rua. E são insatisfações que vão desde várias organizações tradicionais, até a OAB, e a questão tipo, do Estado. A questão é que as pessoas elas não se sentem mais representadas pelos canais tradicionais, até mesmo a questão dos partidos. A vereadora está aqui num partido, você vê a própria a desconfiança que as pessoas têm em relação às instituições. Esse é um ponto que é uma questão que é preocupante para a gente pensar em democracia hoje. Qual é essa, como as pessoas se sentem representadas? Elas sentem o tipo Estado completamente ausente de suas vidas, só aparece para reprimir durante manifestações, e esse sentimento difuso de insatisfação, o partido não me representa, o Estado não me representa, isso cria um ódio que é difuso, que é muito perigoso para as democracias.
Exato. Porque assim, ele põe em xeque o papel do Estado.
Exatamente.
Quando nós elegemos o Estado, nós já elegemos... Escolhemos um Estado para quê? Para que não ocorra a barbárie, né? Porque senão seria a lei do mais forte, dominando feudos, enfim. Então a gente escolheu um Estado soberano e aí a gente abriu mão de uma parte da nossa liberdade, todo mundo convencionou, vamos abrir mão em função do Estado e o Estado pode exercer essa coerção sobre nós para regular nossas relações, né? Para determinar, para acalmar e tal. E aí é que entra, é dentro dessa organização que eu concordo com a professora, né, que é importante a gente valorizar o papel dos partidos, né, de uma maneira geral. Não porque a vereadora esteja aqui, mas os partidos. Porque os partidos, antigamente, eles canalizavam, né, as tensões para dentro deles. Hoje, os partidos já não conseguem fazer de uma maneira ampla essa situação. Mas, se nós formos observar, o nosso canal de representação ainda são eles. Né?
Claro.
O canal é esse. A organização é essa.
Tanto que eles são eleitos com o voto democrático. Digamos assim, do povo.
Não, né? É o povo. Vai lá e vota. Cada homem, um voto. Pronto, está acabado. Então você se manifesta. Né? E aí, é lógico, quando os partidos também se deixam levar... E aí fica impregnado, corrupção, isso, aquilo. Aí a sociedade acaba perdendo. Mas eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Porque esse tipo de situação, onde você convoca uma manifestação do nada para reclamar até da prova da OAB, não é o caminho. Não adianta, não é o caminho. né? Porque isso aí só causa atraso, né?
Cada um acaba colocando as suas angústias. Aí tem a questão de uma organização social, né? Que eu acho que, enfim, a América Latina, ela tem um histórico de protestos, né? De manifestação de seu povo. Só que realmente, né? Parece que quando a gente acaba olhando um pouquinho para a história, um pouquinho atrás, né? Até pegando a situação do Brasil, né? Em época de diretas já, enfim, o povo, a sociedade se organizava justamente em prol de uma causa, né? Não sei se é mais ou menos isso.
Acho que na ditadura militar, talvez o inimigo era mais identificado, né? Era mais nítido a luta, né? Então, tinha sim, os partidos se unificaram nessa luta. Hoje em dia, muito em função, sim, das redes sociais, tudo é pauta, né? Tudo é... Cada um tem uma pauta. Às vezes, a gente tem pessoas aqui, sei lá, defendendo algumas lutas que daqui a pouco interferem prioritariamente outro grupo em outro canto do mundo. Né? Então, as redes sociais, elas fizeram a gente ter uma noção muito globalizada, mas às vezes até descontextualizada. Porque um exemplo é na última eleição. A gente via pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul querendo votar para senadores de outro estado, porque nas redes sociais todo mundo é candidato, né? Ah, mas eu queria votar em fulano. Então eu fico imaginando nesse ano, né, quando as eleições são municipais e vai ter aqui todos os municípios daqui a pouco divulgando seus candidatos nas redes sociais, e as pessoas agora não assistem talvez mais tanto TV, nem escutam tanto rádio. Vão procurar nas redes sociais, vão votar em candidatos do Brasil todo. Né? Então, essa questão, ela acaba pulverizando, né, a luta e não dá unidade e não dá força. Por isso que ainda, embora a gente acabe se distraindo nessas lutas difusas, as instituições, os partidos políticos, eles são o canal oficial, né, em que está dentro do sistema. Fora do sistema, aí é anarquia, né? A gente não tem como construir. Como que a gente vai construir algo? Só que enquanto as pessoas continuarem dizendo, ah, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, né? Enquanto as pessoas continuarem pensando nisso, sempre vai dominar quem sempre dominou, né? Porque as pessoas precisam entender o sistema para poder participar e realmente modificar o sistema, né? Ajudar a construir e modificar. Mas se não compreender, vão ser sempre massa de manobra e várias lutas acabam sendo distrações, né?
Certo, agora 11 horas e 31 minutos. Aproveitar para convidar o pessoal que está em casa, né, nos acompanhando, nos ouvindo, para que participe, envie a sua opinião, mandando seu recado para o WhatsApp 54 999530616, ou, se preferir, liga no telefone 3220-9400, deixa o seu recadinho com a Fátima, que a gente te coloca aqui também, né, nesse debate, para a gente poder discutir um pouco mais sobre essa questão, né, sociopolítica e também econômica, né, de toda a América Latina que estamos vivendo, né? Professor Mozart, pegando um pouco mais essa questão da economia, né? Nós estávamos falando do Chile, né? Trazendo como um exemplo um pouco mais recente, né? Que a gente teve agora. Se tentou, né? Não só no Chile, mas em outros países, eu acho que também mudar um pouco esse viés econômico, né? Tentar por um meio mais liberal, enfim. Como que você explica, né, essas estratégias? E não sei se é possível apontar um ponto onde possa ter falhado, né, para que tenha chegado, enfim, nessa situação no país.
Na verdade, tudo é remédio, tudo é veneno. A diferença entre um e outro é a dose que você vai aplicar, né? Então, assim, ó, se você controla, promove um estado menor, um tamanho menor, você encolhe o tamanho do estado e delega funções para o mercado, você está escolhendo uma maneira de administrar o teu país, a maneira como você quer administrar. A verdade é a seguinte: o foco, de uma maneira geral, de toda a América Latina, é que nós temos uma tradição europeia, que nós acreditamos que o Estado pode tudo, que ele tem que nos proteger de tudo, né? Se a gente olhar para a América do Norte, quando eles migraram para lá, fugindo da Inglaterra, enfim, eles chegaram à seguinte conclusão: olha, nós não queremos mais um Estado tão presente, tá? Nós não queremos mais o rei tão presente na nossa vida, nos sufocando. Foi a escolha deles. É uma outra maneira de ver. Então, quer dizer, nós temos que pensar num modelo que caiba no nosso tamanho, tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu tive uma bolsista, ela foi para os Estados Unidos, né? E aí foram andar de bicicleta e um deles caiu, ralou o joelho. Vamos ligar, porque a ambulância vem. Nós estamos no primeiro mundo. Uhum. Né? Aí eles ligaram. Quando eles ligaram para pedir auxílio, a primeira coisa que eles perguntaram: vocês têm seguro saúde? Quem está cobrindo, né, esse gasto? No Brasil, se você ralar o joelho, tal, claro, você não vai chamar ambulância. Mas, enfim, se ocorrer um acidente, e se você chamar uma ambulância, eles não vão perguntar para vocês. O sistema público não pergunta para vocês. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Geral para ver o excelente trabalho que é feito lá. Não se pergunta se o cara tem dinheiro ou não tem. A gente atende o problema da pessoa. Então, são escolhas que nós vamos ter que pensar em fazer. Agora, é lógico, nós temos que acreditar da seguinte forma, no caso brasileiro. Tá? Não adianta nós queremos manter o Estado em diferentes áreas e em áreas que... onde o mercado, onde a iniciativa privada, ela pode ter, então, uma ação melhor. Tá? Ela pode, por própria natureza dela. Agora, eu volto a repetir, dentro da gama de bens públicos, né? Por exemplo, um bem público, o que é um bem público? A pessoa, a dona Maria deve estar se perguntando, o que o professor está dizendo? O que é um bem público? Dona Maria, bem público é essa lâmpada que a senhora tem na frente da sua casa. A iluminação pública é um bem público. Ela tem que iluminar a todos, independente se eu paguei ou não paguei o IPTU. Se eu paguei ou não paguei o imposto. Ela tem que atingir a todos. A segurança pública, ela tem que ser feita para todos. A justiça tem que promover a justiça para todos. Então, quer dizer, nós temos áreas que são exclusivas do Estado e que eu acredito que essas áreas têm que ser preservadas. No caso chileno, respondendo a sua pergunta, se delegou muita coisa, tá, para o mercado. E o mercado, ele tem um viés. Qual é o viés do mercado? Ele objetiva o lucro. Né? Ele vai querer o lucro. Tá? Então, a gente não pode ser ingênuo de pensar. Tá? Agora, você pode abrir canais. Né? Não, né? Eu não quero ficar só dependente do INSS. Eu tenho uma previdência privada. Porque eu não quero depender só do INSS, né? Na minha velhice, quando eu não puder mais. Então, é nesse momento que eu mas o que eu estou construindo nesse momento? Estou construindo uma poupança em diferentes canais para sobreviver no futuro. Então é isso que aconteceu. O Chile, ele usou de um remédio e abusou um pouco desse remédio. E é aí, quando você abusa desse remédio, causa aquilo que a professora, perdão, como é seu nome?
Flávia.
A professora Flávia falou, tá? Que é essa questão da desigualdade. Começamos a abrir o fosso. E esse fosso, né, vereadora Denise, esse fosso que afasta as pessoas, que causa essa desigualdade enorme dentro das sociedades e que cria essas tensões enormes. E aí não tem partido, não tem sistema que consiga diminuir essa situação. Por quê? Porque se as pessoas estiverem numa situação em que a barriguinha delas está cheia, que elas conseguem escutar o jogo de futebol no fim de semana e tal, 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 aí entra naquela questão assim... Do cara que passou para ir rezar porque tinha uma seca, né, e viu o vizinho trabalhando. Tu não vai rezar? Mas tu vai? Sim, eu vou. Bom, se tu vai rezar, vai chover no teu terreno, vai chover no meu, né? O cara continua trabalhando, o cara não se mobiliza. Essa é a questão.
Agora, 11 horas e 37 minutos, nós temos um compromisso com o intervalo, mas já já estaremos de volta para a gente discutir mais a respeito, né, desta questão sociopolítica, econômica, em que toda a América Latina está passando, né? E a gente vai refletir também na volta um pouquinho mais como essa situação interfere diretamente também aqui no Brasil. Já já estaremos de volta.